Boa noite a todos. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Convido os irmãos para nós lermos em Êxodo, capítulo 29. Continuar observando alguns aspectos interessantes que o Senhor deixou na lei, que servem de ilustração, servem de ensinamento para nós hoje. Então, no primeiro momento, na parte da manhã, nós pensamos sobre os sacerdotes que Deus havia instituído e como hoje nós temos esse ofício sacerdotal. Aqui em Êxodo 29, vamos ler versículo 1. Reparem os irmãos que nós vamos ler algumas referências sobre como os sacerdotes eles eram ungidos com um óleo, uma substância específica. Êxodo 29, versículo 1. Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e dois carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás, terás também um novilho e dois carneiros. Versículo 7, que deveria ser usado na consagração. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Versículo 21, um pouquinho adiante. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes. Então está mostrando como o óleo da unção era usado na consagração dos sacerdotes. Vamos ler um pouquinho sobre a composição desse óleo, capítulo 30. Uma ou duas páginas a seguir, capítulo 30, versículo 22. Assim diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, um hin. Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Versículo 29. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então nós lemos sobre a unção que era administrada sobre os sacerdotes. Essa palavrinha unção, ela é uma das mais mal interpretadas hoje no mundo dito cristão, no mundo evangélico. Mas essas referências que encontramos no Antigo Testamento, assim como na parte da manhã nós lemos sobre os sacerdotes, geralmente, se há uma interpretação clara, ela é entregue no Novo Testamento, tal como um espelho, né? Temos no Antigo Testamento Deus estabelecendo algo e o Novo Testamento mesmo dá o significado ou a aplicação prática para nós. Portanto, nós vamos lá até 1 João para ver como isso é aplicado para nós. 1 João capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Aqui o contexto era os irmãos sendo assediados por uma sequência de falsos ensinos. João está dizendo que vários anticristos haviam aparecido com ensinos contrários. Os irmãos estão sendo pressionados com uma sequência de outras propostas doutrinárias. E João diz, versículo 20, e vós possuís a unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Que o Senhor possa nos ajudar no estudo da sua palavra essa noite. Amém. Como eu mencionei, essa palavra unção, ou esse termo, ele é extremamente mal interpretado, ele é usado à revelia, na cristandade. Mas a palavra de Deus faz menções muito específicas a esse assunto e é algo interessante para nós estudarmos aqui. O que, que era, na realidade, ou qual era o propósito da unção? Nós entendemos pela leitura que era um óleo com uma composição específica, pelo menos ali na lei, e esse óleo ele era derramado sobre a cabeça da pessoa que estava sendo ungida. Então, era como se fosse um banho, né? Mais ou menos falando, um derramar de um óleo, que na realidade era um ritual ou era uma cerimônia. Então, ele era um óleo usado para consagrar. Então, a unção ela tem a ver, na lei e no Antigo Testamento, com uma prática de consagração. A pessoa que era ungida, ela era separada para Deus, para propósito específico. Ela era uma pessoa consagrada. Nós vimos que, nesse texto que nós lemos sobre aquele óleo, não apenas pessoas eram consagradas, mas até mesmo objetos eram consagrados. Então, aqueles objetos do tabernáculo, eles eram ungidos também, eles não poderiam ser usados para mais nada. A faca usada para o sacrifício, por exemplo, uma vez ungida com aquele óleo específico, ela não poderia ser usada para nenhuma outra finalidade, porque Deus consagrou aquele objeto ou aquela pessoa e agora aquilo é 100% posse dele e não pode ser usado para nenhuma outra finalidade. Então, um dos versículos que lemos sobre aquelas pessoas ungidas e objetos ungidos diz o seguinte: consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. A palavra santo, nós sabemos, significa algo separado, algo colocado à parte, consagrado. Então, uma pessoa ou um objeto ungido, pelo menos no contexto da lei, era algo para uso exclusivo de Deus. O sacerdote, ele era ungido, se eu não me engano, deu uma boa vasculhada, me parece que a única unção recebida na lei era para o sacerdote mesmo. Significa que aquele homem, ele era uma vida separada para Deus desde a sua unção. Ele não poderia se atrever a ser um construtor, a ser um advogado, a ser qualquer outra coisa, se envolver em qualquer outro negócio, porque agora a vida dele era de posse exclusiva, consagrado, santíssimo para Deus, né? Então, essa separação exclusiva para Deus, ela modificava o comportamento do sacerdote. Nós lemos pela manhã que 5 sacerdotes foram separados, mas morreram 2, ao que parece no primeiro dia do exercício deles. Então, restaram 3. Esses 3 que restaram não poderiam tocar no cadáver dos mortos, porque a palavra de Deus diz, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Ele não poderia fazer coisas que eram comuns para as outras pessoas. E se nós somos sacerdotes de Deus, nós já começamos a entender por essa analogia de que ele nos ungiu, nós lemos isso em 1 João, isso significa que nós somos separados para uso exclusivo de Deus. É um desafio para nós entender aonde nós podemos nos envolver com as coisas dessa vida, quanto nós podemos nos envolver com negócios, envolver com pessoas, com atividades, e ainda assim não manchar esse chamado. Pessoas separadas para uso exclusivo de Deus. Paulo fala para Timóteo que aquele que foi convocado não se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo exclusivo é satisfazer aquele que o separou. E nós vamos vivendo a vida nesse mundo e nós temos esse chamado para sermos de uso exclusivo. Por isso que quando Pedro fala do nosso sacerdócio, ele diz que vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, ou seja, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusivos. Não somos de mais ninguém. Nós temos um dono, alguém que comprou, alguém que remiu nossas vidas. Portanto, nós pertencemos a Ele e podemos, de vez em quando, na nossa vida, brigar contra esse fato. Podemos tentar nos esquivar do fato de que nós somos exclusivos de Deus, mas o que acontece, e você talvez tenha experiência disso, é que Deus é um especialista em reintegração de posse, né? Às vezes a gente vê aquele lote que foi invadido por andarilhos, pelo movimento sem terra, alguma coisa acontece e o juiz vai lá e determina a reintegração da posse. Nós somos posse de Deus exclusivos. E talvez você tenha experiência de tentar se aventurar por um caminho que não era do Senhor. E talvez você pode dar testemunho de que Ele vem com a sua mão e faz a reintegração da posse dEle. Traz sofrimento, traz o caos sobre a nossa vida, traz tempestade, traz provação, traz tribulação, mas aquilo que é dEle, aquilo que Ele ungiu só para Ele, para um propósito específico dEle, Ele não deixa que aquilo seja deitado na lama para sempre. Ele vai buscar o que é dEle. Aquilo que Ele ungiu, ele vai ter ciúme. É o que nós lemos em Tiago 4 e 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, que essa é a explicação da unção. O óleo muitas vezes é usado na Escritura como um símbolo do Espírito Santo, e na realidade a unção do crente é exatamente essa. O Senhor coloca o seu Espírito para habitar em nós. Nesse contexto aqui de João, quando os falsos ensinos, eles estavam se popularizando, e estavam todo dia uma nova proposta, a palavra de Deus não estava 100% escrita, os irmãos tinham uma carta aqui, talvez uma cópia de outra carta ali, conviviam com os apóstolos, era muito difícil saber o que era uma nova revelação apostólica e o que era proposta de picaretas, era muito difícil para os irmãos. Nesse contexto, João diz, olha, vocês têm algo dentro de vocês, que Deus colocou aí, que vai os guiar para toda a verdade. Isso é uma unção. O Senhor Jesus disse que quando Ele voltaria, Ele enviaria outro Consolador que iria guiar os irmãos a toda a verdade, e é exatamente isso. Então, mesmo quando era desafiador entender qual doutrina era certa, ou o que estava errado, ou o que devia ser rechaçado, qual assunto o presbitério não poderia tolerar, qual assunto o presbitério deveria ensinar, João apela para essa unção recebida. É algo que Deus colocou em nós, o seu Santo Espírito, e que guiaria a toda a verdade, mas Tiago está dizendo que esse espírito colocado no crente, ele luta pelo crente com ciúmes, porque o crente pertence só a Deus. Então, quando nós vamos nos envolvendo com coisas desse mundo, quando nós vamos pisando fora da linha, nós começamos a sentir dentro de nós um constrangimento, uma dor. A falta de paz que nós sentimos ao agir errado, isso é o Espírito Santo dentro de nós incomodando, lutando, dividindo, né, cada palmo dentro do nosso coração pela posse que é dele. Ele luta com ciúme. Às vezes, talvez você tenha experiência disso, de como o crente dizer: olha, eu tentei partir para o mundo, eu tentei dar uma volta por aí, mas parece que a coisa foi frustrada. Aconteceram coisas que eu nem sei explicar. Deus botou o dedo dele, a poderosa mão de Deus me trouxe de volta. E é exatamente isso. Por nós, o seu espírito luta com ciúme, porque nós temos ele habitando em nós. É a essência, a pessoa de Deus administrada como um óleo derramado sobre a vida do crente. Olha que coisa profunda, que coisa extraordinária isso. Eu tenho uma experiência recente, algo parecido com isso. Me envolvi em uma situação onde, quando eu percebi alguns relacionamentos, eu não sabia mais como sair daquilo ali. Fui descuidado, não medi muito bem as consequências, e aquilo começou a constranger lá dentro. E o Espírito de Deus, eu não tenho dúvida, é que estava incomodando, é que estava dilacerando os sentimentos ali dentro, me dando incômodo. Comecei a orar ao Senhor, falei: Senhor, eu entrei nessa e não sei como sair. E aquilo foi postergando, não via solução. Quando a gente pensa que não, Deus faz uma bagunça boa. Ele vai lá, frustra tudo e desfaz aquela coisa. É Deus tomando de volta o que é seu. Para não deixar que a gente seja confundido com esse mundo. Para não deixar que a gente seja poluído, perdido e a nossa fé seja dissolvida. Então Deus, ele realmente cuida do que é seu. Então, aquelas pessoas ungidas e objetos e coisas ungidas eram propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém poderia tocar naquilo, não poderia ser usado para nenhuma outra finalidade. Esse óleo de especiarias que era usado aqui para a unção, é muito interessante observar a composição daquele óleo, porque quando fala que era de cinamomo aromático, ou de cássia, ou de, enfim, outras, mirra fluida e coisas assim, onde é que eles poderiam obter esses ingredientes? Num deserto, né? É uma boa pergunta. Porque aquilo ali são especiarias muito raras, são coisas difíceis de encontrar e que não são coisas que você acha, né, nas dunas do deserto. Então, eu não sei te responder isso, como eles conseguiam ingredientes para fabricar esse óleo com essa receita específica que Deus havia estipulado, mas aquele eram os ingredientes. Aquelas eram as proporções, coisas raras, especiarias, impossíveis de serem encontradas ali no deserto. Fica uma interrogação de como eles obtinham, né, os ingredientes. Mas uma coisa a gente pode pensar e aplicar para nós. O óleo que Deus derrama sobre nós, a unção do crente, ela é composta também de especiarias perfumadas que não podem ser encontradas nesse mundo. Quando a gente lê sobre o fruto do Espírito, nós vamos encontrar ali a composição dessa unção que foi administrada no coração do crente: amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Essas coisas, irmãos, nós não vamos encontrar isso no deserto que nós vivemos. Isso não está por aí para ser colhido. Isso é algo que só Deus pode produzir na vida de um salvo. E o nosso desafio enquanto salvos é que esse espírito que foi colocado, essa natureza que foi administrada para nós, ela possa superar a força dela, possa superar a nossa carne, para a gente produzir isso. Quando a Bíblia dá a composição desse óleo, diz que era um óleo extremamente cheiroso. E o Espírito Santo colocado em nós, ele vai nos levar a manifestar o bom perfume de Cristo. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, isso é, diz o salmista, como óleo que escorre na barba de Arão. Ele está pensando nesse óleo, que na comunhão dos irmãos, isso manifesta para as pessoas algo cheiroso, uma essência que as pessoas não encontram no deserto. Uma conferência como essa é um choque de realidade para alguém que não é salvo e vem aqui. Porque essa pessoa pode sentir um cheiro específico de um perfume que as pessoas estão conversando sem gracejos imorais, as pessoas estão conversando pacificamente e sem palavrão, e as pessoas elas são bondosas. E existe uma comunhão que não é fabricada, existe um clima de adoração e de reverência que não é fabricado por instrumentos musicais, que não é fabricado por nada que toca na emoção humana, e a pessoa pode não perceber, mas ela está sentindo um cheiro do bom perfume de Cristo. Quem dera e tomara que as nossas igrejas elas não sejam rachadas. Nós vivemos um tempo onde as pessoas são intolerantes, onde as pessoas são autocentradas. E quantos casos de divisões nós não sabemos disso, igrejas que não conseguem ter esse clima. Ó, que bom e agradável os irmãos vivam em união. Isso é como o óleo da unção perfumado. Mas se uma pessoa entra ali e vê dentro de uma igreja local os irmãos vivendo em união e resgatando o que no mundo se perdeu, função de homem sendo exercida por homens, função de mulher exercida por mulheres, ordem, sujeição, humildade, tudo isso na igreja local, ensino, doutrina, essa pessoa sente, mas esse ambiente, ele é perfumado, porque ali tem o óleo, né, da unção derramado. Isso é, o salmista compara a união, e o Senhor Jesus diz, é dessa forma que as pessoas lá fora saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês tiverem, né, essa união, quando forem um só, quando amarem uns aos outros como eu vos amei. Então, esse Espírito derramado em nós, ele vai produzir esse cheiro. O fruto do Espírito é alegria. Então, o crente, ele vai alimentando o seu espírito, ele talvez tenha um corpo fisiológico predisposto à depressão. Talvez falte vitamina, tem que ser tratado fisiologicamente. Talvez ele tenha filhos que estão longe do Senhor. Talvez as circunstâncias à sua volta, elas sejam totalmente desafiadoras e estejam pressionando essa pessoa a mergulhar na depressão. Mas a unção administrada na vida dela é suficiente para um fio de alegria ser produzido ali. Talvez essa pessoa, esse crente, nasceu com um temperamento colérico, precipitado. Talvez esse crente ele seja totalmente temperamental. Tantas palavras ao longo da vida, ditas ao vento que não voltam mais. Tantas pessoas feridas, com esse temperamento irascível. Mas o bom perfume dessa unção, desse óleo, vai querer produzir domínio próprio. Aquela pessoa que era temperamental, agora ela se domina. E isso cheira bem para quem está à sua volta. Porque Deus consagrou aquela pessoa para ser exclusiva dele. O seu objeto exclusivo não pode mais ser vendido à escravidão de um pecado que ele não consegue vencer. Então, a gente lê o fruto do Espírito e percebe, mas é isso que Deus quer produzir. É esse Espírito que foi derramado sobre nós como um bom perfume para produzir isso. E é exatamente isso mesmo. Então, o óleo mencionado aqui, ele é, não sei se você percebeu a composição, ele é uma sequência de especiarias raríssimas. Ou será que você não acha que nesse mundo realmente é raríssimo a alegria? O Deus das pessoas com quem nós convivemos é o ventre. O Deus das pessoas é o mundo material que não consegue suprir as pessoas de alegria. Ou você acha que o Espírito produzindo paz, isso também não é raro nesse mundo? Amor, benignidade. Então, a composição daquele óleo é um negócio totalmente raro, não encontrado no deserto, mas ele era batido, ele era misturado num caldo de um azeite. Então, tem lá a mirra, tem lá a cássia, tem o cinamomo, tem lá as especiarias batidas com o azeite, que é o fruto da azeitona. Essa é a composição daquele óleo da unção. Bom, se as especiarias do óleo falam do que é raro, do que é perfumado, daquilo que não se encontrava no deserto, aquele bom perfume, né, que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, essa outra parte da composição, que é o azeite, tantas e tantas vezes na Escritura, também apontando para o Espírito Santo, e nós vamos vendo que a figura vai se fechando, não é verdade? Esse azeite fala do sofrimento. Então, nós temos um bom perfume e temos o sofrimento. E realmente, irmãos, o sofrimento, eu não sei se você está passando por sofrimento. São tantas as possibilidades de nós passarmos por sofrimento. Podemos sofrer nos relacionamentos. Os relacionamentos que nós, às vezes, nós não escolhemos as pessoas com quem convivemos. Mas as pessoas, elas entram na nossa vida, elas passam ou ficam. E muitas das vezes não é fácil. E muitas das vezes são relacionamentos que nós vamos conviver com eles pelo restante de nossas vidas. E aquilo nos faz sofrer. Talvez irmãos aqui sofrendo por condição material, a gente sabe. Às vezes você é mergulhado num desemprego, numa dívida inesperada, que você não procurou. Irmãos, isso abate, isso adoece. E a gente sabe que é uma realidade. Estamos sujeitos a isso. Outros irmãos passando por sofrimento, quantas possibilidades, talvez na área da saúde. E a gente percebe que irmãos estão sofrendo com debilidade no corpo físico, sofrendo com a debilidade física de outros, de um marido, de uma esposa. Mas Deus vai usar o sofrimento para extrair de nós o melhor da dependência dele. E quando estamos sofrendo, né, eu vou já mencionar por que o azeite nos lembra de sofrimento, mas quando estamos sofrendo, Deus consegue acessar no nosso coração uma área que o tempo de bonança, o tempo feliz, aquilo talvez seja fechado para Deus. O sofrimento desperta dentro de nós uma necessidade de socorro, que os dias bons, ele não, aquilo está apagado. Quem sabe o sofrimento, ele desperta em nós energia de oração. Quando a gente reconhece que não tem como, Deus precisa intervir, o Senhor precisa agir. E eu sou pequenininho diante dessa situação, mas eu creio num Deus que é Criador de tudo, o Pai Celestial. Eu sou só um filhinho nessa família, fraquinho, e eu não consigo resolver meu problema, mas Deus é um Deus grandioso. Então, o sofrimento, ele começa a nos fazer enxergar Deus por um outro ângulo, que estava, quem sabe, apagado, que estava adormecido, quem sabe, fervor de oração, quem sabe, ajoelhar-se na beirada da cama, coisa que há tanto tempo não acontecia. Então, Deus vai usar o sofrimento também para nos trazer para perto dEle e dizer: você é meu, eu te ungi, eu te separei, você é exclusivo meu. Então você pode se aventurar lá fora. De vez em quando, projetos que não partem de mim vão entrar na sua mente, no seu coração, mas o sofrimento te traz de volta, e muitas vezes Deus vai usar essa ferramenta. Recentemente eu estive dando um passeio com a Lorena, e a gente teve a oportunidade de conhecer um olival, que é onde se produz o azeite, né? O fruto da azeitona, das oliveiras e tudo mais. Se os irmãos um dia tiverem a oportunidade de conhecer, pode ir. É uma coisa muito interessante de ver acontecendo, né? Cheguei ali naquele lugar sem pretensão nenhuma, só para um passeio interessante no meio daquelas plantações maravilhosas. É uma árvore muito difícil de vermos, principalmente vemos em sequência, numa grande plantação. Então a gente foi ali para conhecer isso no sul de Minas, enfim. E a gente fez ali uma visita guiada, aonde um daquelas pessoas que trabalhavam ali ia nos mostrando o processo desde a plantação, desde a semente até o azeite final. E enquanto aquele homem ia explicando aquilo, automaticamente uma tonelada de passagens bíblicas, elas vinham chegando na minha mente, porque é impossível você presenciar um azeite sendo fabricado sem pensar em quantas vezes a palavra fala do Espírito Santo, em quantas vezes a palavra fala desse óleo que nos ungiu e nos separou para sermos exclusivos de Deus. Primeira coisa que ele falou: essa é uma árvore que ela, isso é um investimento de longo prazo. Ela demora muito para começar a dar fruto. Então você vai plantar, você não tem garantia nenhuma, porque é uma planta muito difícil de encontrar o ponto dela. E ali você lança aquela semente para colher fruto, enfim, muito tempo depois. Só que tem um negócio. Vocês já ouviram falar, certamente, de quanto tempo uma oliveira vive. Então, é um projeto de longo prazo. Irmãos, as nossas vidas que Deus separou, que Deus nos ungiu e nos colocou à parte só para Ele, para uso exclusivo, nossas vidas são projetos de longo prazo. Deus não está com pressa de tratar uma causa em nossa vida. Ele pode permitir que aquilo seja um sofrimento por anos, mas Ele quer recolher cada gota de azeite extraído dali. Deus é um Deus onde Ele conduz os seus propósitos sem pressa. Quando o pecado entrou no mundo, Deus promete para o primeiro casal que o fruto do ventre de Eva consertaria aquela situação. Eles talvez pensaram que fosse Caim, talvez pensou que fosse Abel, mas demorou 4.000 anos para aquele fruto chegar. Deus promete para Abraão uma família, demora 20 e tantos anos para chegar o filho, e Abraão sofreu, animou, desanimou, foi, voltou, errou, restaurou, e Deus não tinha trazido a sua promessa. Deus vai curtindo o processo, ele vai, ele vai, ele não está com pressa. A nossa vida para Deus é um projeto de longo prazo. Deus vai tratar nosso temperamento com situações contínuas. A gente não converte na semana seguinte, nosso pecado está resolvido, estamos plenamente, derrotamos aquilo ali e pronto. E nós vamos lutando contra coisa até o final. E assim é a oliveira. Ela dá fruto por um bom tempo, mas é um projeto de longo prazo. E a oliveira não pode ser plantada sozinha, porque sozinha ela não dá fruto. Pelo que eles chamam, e ali a gente aprendeu naquela visita, a polinização cruzada. O pólen de uma, o vento toca e vai polinizar a que está ali a alguns metros de distância. Então você precisa ter muitas oliveiras perto uma da outra, para que elas se polinizem e haja fruto. Você isola uma oliveira, ela não vai frutificar. Isso nos fala que, para o nosso fruto, para o Espírito Santo produzir em nós, aquele fruto que a gente mencionou, aquele fruto cheiroso, irmãos, nós precisamos da companhia uns dos outros. Sem a presença dos irmãos, sem a frequência nas reuniões, sem estar sujeito a uma liderança da igreja local, sem os líderes da igreja local estarem sujeitos a outros líderes, nós não vamos conseguir frutificar. Nós precisamos de ser admoestados, advertir mutuamente. Como diz o livro de Provérbios, assim como ferro com ferro se afia, o atrito de um irmão com o outro também nos trabalha no nosso íntimo. Então, sozinhos nós não vamos frutificar para o Senhor. E eu perguntei para aquele rapaz, eu falei, olha, voltando agora para a questão do sofrimento, mas assim, por que é tão raro conseguir uma plantação de oliveira? Pensando que o azeite era aquele fundo, né? Ele era a principal composição do óleo, aonde as especiarias seriam colocadas ali. Dizem os estudiosos que aquilo seria fervido para formar um caldo e produzir o óleo da unção. O azeite, ele era o fundo. E eu perguntei para aquele rapaz, mas eu não vejo isso, né? Assim, por que é raro conseguir? E ele disse, ah, meu amigo, essas plantas gostam de sofrer. Foi a palavra que ele me falou. E eu arrepiei, porque eu já estava pensando no fruto do Espírito Santo na nossa vida. Ele diz, olha, é preciso de um local extremamente específico, porque elas gostam do extremo frio e do extremo calor. Então, elas precisam de ser submetidas lá naquele extremo, depois lá naquele outro, e você não precisa irrigar, elas gostam da aridez. Então, muito calor, muito frio, pouca chuva, é uma planta que gosta de sofrer. E eu fiquei pensando que Deus, para Ele extrair o melhor da nossa adoração e extrair de nós o fruto do Espírito, quem sabe, irmãos, Ele vai precisar nos levar a certos extremos também. Até o ponto, como a oliveira ela vai de um extremo no outro, às vezes Deus vai nos levar até um ponto aonde a gente fala, Senhor, se o Senhor não agir agora, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei como resolver isso. Somente o Senhor, com o teu dedo e a tua mão, podem mover essa situação. E quando nós nos sentimos lá no extremo, o Senhor começa a agir. Muitas vezes isso acontece conosco. A oliveira precisa dos extremos para produzir o melhor do seu fruto. E aí, bom, aquela árvore, ela está ali frutificando, o grão já está no galho. E mais uma palavra daquele guia. O principal inimigo do azeite é a fermentação. Olha só. Quantas e quantas vezes, parece que aquele homem estava ensinando a Bíblia ali. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus fala do fermento como a corrupção? A corrupção doutrinária em Gálatas, a corrupção moral em Coríntios, o fermento. E na hora de colher aquele fruto, eles estendem um grande lençol ali no chão, bem grosso, para que a azeitona colhida do pé, ela não entre em contato com o solo do mundo, porque isso fermentaria o grão. O azeite é estragado quando, na hora de colher, aquele grão cai na terra. Se ele cai na terra, se ele entra em contato com o que está aqui embaixo, aquilo estragou o fruto, eles separam. Isso nos fala que para nós produzirmos o fruto para o Senhor, se nosso contato com esse mundo for contínuo e for um contato de raízes aqui, nós teremos o nosso fruto estragado para o Senhor, fermentado. E aí, se você observar aquele processo, a azeitona precisa ser prensada, primeiro ela é quebrada, depois ela é prensada, e quando ela está sob a prensa do prensador, o óleo começa a ser expulsado. Então a azeitona precisa ser esmagada para que o azeite seja produzido. Irmãos, muitas das vezes, para nós produzirmos o fruto e para nós produzirmos esse fruto do Espírito Santo, nós precisamos ser esmagados por Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, aquela mão de Deus que ela quer devastar toda a soberba da nossa vida, todo orgulho, toda prepotência, todo o sentimento de que você é superior aos seus irmãos, todo o sentimento de arrogância. Tem pessoas menos humildes, tem outras mais humildes, mas todos nós temos uma camada de orgulho que precisa ser trabalhada. Deus precisa nos esmagar muitas vezes, nos prensar, até que prensados e moídos, arrebentados, ali vai ter o melhor fruto de dependência de Deus. Paulo diz que a ocasião onde ele era mais poderoso é quando ele estava em fraqueza, quebrado, prensado, esmagado. Um crente na sua petulância, ele pode achar que ele é um bom marido e ninguém tem nada para falar com ele, que ele é uma boa esposa, ele não vai ouvir ninguém. Que ele é um bom pai, arrogante, tapa na mesa, os filhos têm que obedecer e assim por diante. E o crente no seu orgulho, ele pode ter uma carinha de bonzinho, mas lá dentro ele é um rolo compressor. E o Senhor precisa nos quebrar no meio, irmãos. Quantas vezes, no alto do nosso pecado, da nossa soberba, o Senhor precisa tratar com vara. O Senhor precisa quebrantar, mas é totalmente, e precisa trazer sofrimento, e nos prensar e nos moer. Só assim, muitas vezes, nós começamos a dar o fruto para Ele. Mas aquele que foi mais moído para produzir o fruto, você sabe quem foi. A Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando o Senhor Jesus estava no Getsêmani, ali, você sabe, era um jardim de oliveiras. E olha que curiosa essa situação e esse cenário. O Senhor Jesus está sendo prensado por Deus. Pai, afasta de mim esse cálice, no ápice da sua angústia, lidando já um pouco ali, ele já começa, ele está na antessala daquele momento onde ele vai ser fustigado pelos nossos pecados, ele já está em sofrimento, ali Deus o está moendo. E ouvindo a explicação lá naquele olival, o homem falou que quando a azeitona ela começa a ser moída, você começa a ver as gotas do azeite passar pelos poros da azeitona, e o nosso Senhor moído no Getsêmani, o sangue nos poros dele saindo, aquilo era Deus moendo o seu filho. Sofrimento no ápice, ele começando a lidar com a angústia, o estômago revirado, com aquele nojo do pecado que ele estava prestes a abraçar. No Getsêmani, o Senhor, lugar das oliveiras, aquilo foi um cenário curioso. O Senhor Jesus era como se fosse um fruto espremido e moído, vazando pelos poros o resultado desse processo. E assim, irmãos, muitas das vezes nós vamos precisar ser mergulhados em sofrimento, prensados pela poderosa mão de Deus, castigando, advertindo, disciplinando um filho, disciplinando uma filha, para nós termos condição de exalar o seu perfume. Nesse processo todo, lá no final, o bagaço é removido o lixo, e só o azeite puro é colhido. Então, o processo de sofrimento na nossa vida, ele é um processo para expurgar o bagaço. Ele é um processo para expurgar as impurezas. Se você está sofrendo com uma causa, se você vem para essa conferência com uma situação que não te deixa em paz, aquilo é uma pedra no sapato, aquilo é um motivo de oração incessante. O Senhor quer usar isso para expurgar algum mau hábito, algum relacionamento pecaminoso, alguma coisa. Deus está querendo mexer e o sofrimento ele vai continuar até ele conseguir, porque nós somos exclusivos dele, ungidos para a sua exclusividade. Bom, muitas vezes, né, nós comentamos que a oliveira ela produz fruto por um bom tempo. Tem histórico de oliveiras de 1.000 anos, 2.000 anos, provavelmente a árvore mais longeva. Eu fico pensando que o crente, ele deve ser assim, uma vida prolongada. Talvez o irmão mencionou hoje cedo, irmão Jonatas, o privilégio de nascer num lar cristão. Muitos de nós, irmãos, cremos na nossa infância ou adolescência, outros não, e está tudo bem com isso. Deus chamou cada um no momento certo. Mas é interessante pensar numa vida que se converte cedo, né? Uma criança de 3, 4 anos confessando o Senhor Jesus como seu Senhor e o papai e a mamãe observando já o fruto acontecendo. Isso é possível. E talvez aquela vida vai viver até 70, 80, 90, produzindo fruto para Deus com longevidade, com abundância. Eu penso que muitas das vezes irmãos são mantidos por Deus nesse mundo como uma oliveira de 1.000 ou 2.000 anos, porque ele produz um fruto indispensável para a sua família, são pontos de âncora. Lembra da história do sacerdote Joiada? Morreu com, se não me engano, 120 anos, numa época onde as pessoas viviam até 50, 60. Deus praticamente duplica a longevidade daquele homem, porque no dia que ele morreu, as coisas desandaram em Israel, você sabe da história. Eu conheço um irmão idoso. Teve um tempo atrás, reúne conosco. E passou mais dias no hospital do que em casa, fraco, fraco. Você não dá muito tempo para ele, seu estado físico. Mas você olha para a família daquele irmão. A família precisa dele, de certa forma. Aquele irmão é uma oliveira no alto da sua idade, extremamente avançado. Eu fico pensando que o Senhor não o levou, porque ele está dando um fruto e a família dele precisa. Quem conhece a família dele sabe que Deus está sustentando talvez aquele irmão com aquele cheiro do óleo da unção, porque os netos dele precisam muito, porque o dia que aquele irmão for, humanamente falando, a gente não sabe como vai ser aquela família. E assim como o sacerdote Joiada, e enfim, outras histórias, Deus quer nos fazer como essa oliveira, que por meio de sofrimento, prensados, nós vamos produzindo fruto por longas e longas décadas, na dependência do Senhor. Agora, esse Espírito Santo derramado sobre nós, produzindo um fruto, de cheiro agradável, Deus explorando o sofrimento em nossa vida para extrair esse fruto, nós temos a possibilidade de estragar esse óleo, porque pela palavra de Deus, o óleo é sensível. Nós podemos, como dizem em Efésios, entristecer o espírito, que tem sentimentos, nós pensamos que ele sente ciúmes por nós, uma palavra melhor talvez seria zelo, ele sente zelo, ele zela, ele tem capricho por nós, ele entristece. Paulo, aos Tessalonicenses, fala que nós podemos apagar o espírito. A gente está numa época onde se fala muito sobre influência, os influenciadores, nós podemos apagar a influência do Espírito Santo em nossas vidas e assim estragar o óleo que foi derramado em nossas cabeças. O livro de Eclesiastes fala o seguinte, Eclesiastes 10:1, assim como uma mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Irmãos, um pouco de tolice estraga o óleo derramado sobre as nossas vidas. É uma decisão errada, um relacionamento errado, é uma atitude equivocada, é uma palavra fora do lugar. O nosso testemunho pode ser manchado para sempre e não mais exalar o bom cheiro que foi derramado sobre nós. Quantos irmãos nós conhecemos que tiveram o ministério destruído, como dizem Eclesiastes, por um pouco de estultícia. Um pouco de estultícia que estragou um barril de óleo e trouxe mau cheiro para aquilo que deveria ser um bom perfume. Nós possamos lembrar que, como sacerdotes de Deus, nós temos sobre a nossa cabeça derramado um óleo, uma unção, como diz o apóstolo João, que é o Espírito Santo, que nos separou para uso exclusivo de Deus. Que Ele possa nos dar discernimento, irmãos, pois não é fácil a gente entender até onde viver nesse mundo, até onde pisar, sem corromper esse uso exclusivo para Deus que nós devemos ser. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.